Temos decisões da UEFA e temos datas para apreciar aquilo que saiu da reunião das 55 federações que se reuniram, entretanto, com a UEFA para decidir como terminar esta temporada. Este episódio do Fever Pitch, vamos analisar as decisões que saíram do futebol europeu e vamos tentar perceber se são otimistas ou utópicas. E terminaremos ainda com uma relativa e original proposta de Paulo Futre para o futuro breve do futebol europeu. Mas vamos começar então pela decisão mais aguardada. A UEFA finalmente resolveu andar para a frente com o Europeu 2020, isto é, adiar a competição para 2021, uma decisão que já se esperava, que já há muito se aguardava e que finalmente hoje se tornou oficial. Então, o ponto da situação é o Europeu 2020 estava marcado para junho, portanto era bastante próximo da data que estamos agora a viver com o futebol parado. Recordar que esta edição 2020 era comemorativa dos 60 anos do Campeonato da Europa de Futebol e por isso ia ter um formato inovador, original, com 12 cidades de 12 países diferentes a acolher os jogos da fase final do Europeu. Ora, a UEFA decidiu, e bem, e como esperado, não havia possibilidade nenhuma de preparar este Campeonato da Europa e, portanto, passou o Europeu para 2021. Ficamos a saber que não há mudanças no figurino da competição, mantém-se as 12 cidades, os 12 países. Vai começar no dia 12 de junho de 2021 em Roma, termina a 12 de julho em Londres, em Wembley. Foi uma decisão tomada por unanimidade. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, votou a favor deste adiamento e, a partir daí, as 55 federações que compõem a UEFA acabaram por ter mais espaço para tomar outro tipo de decisões. Importa dizer que esta decisão teve eco no outro lado do Atlântico. A CONMEBOL, responsável pela Copa América, o correspondente ao Campeonato Europeu, mas da América do Sul, resolveu também adiar a Copa América 2020 para 2021, para se jogar simultaneamente com o Europeu no próximo ano. Isto é logo, desde logo, um alívio, boas notícias para os clubes europeus que têm muitos jogadores sul-americanos ao seu serviço e, portanto, ficam desde já dispensados de se preocuparem com pré-convocatórias e convocatórias para o torneio sul-americano. Portanto, Euro 2021, Copa América 2021, daqui está tudo resolvido e não era nada que não se esperasse. Entretanto, a UEFA aproveitou também para desmarcar todos os jogos amigáveis agendados, tanto de clubes como de seleções, tanto masculinos como femininos. Portanto, até junho, nenhum desses jogos que estava agendado vai acontecer. Portanto, essa agenda fica toda suspensa. E a partir daqui, só uma pequena nota para quem nos estiver a ouvir e já tiver por acaso comprado um bilhete ou um pack de acompanhamento de uma seleção no Europeu, nomeadamente a seleção portuguesa. A UEFA informa que devolve o dinheiro no próximo mês, é só manterem-se atentos no site da UEFA na área da bilhética. Esses bilhetes também serão, se não quiserem o reembolso, serão válidos para o torneio do próximo ano. Isto é só uma nota à parte, mas partindo destes dois adiamentos, as duas provas da América do Sul e da Europa, também todos os jogos amigáveis suspensos, vamos então para aquilo que a UEFA decide e aquilo que pode mexer então, com os calendários internos. Desde logo, havia um play-off marcado para este mês para apurar as últimas seleções europeias que iriam participar no Europeu. Pois bem, esse play-off, que vai apurar os últimos países para o Euro 2021, neste caso, ficou remarcado para junho. E em junho faz-se uma nova avaliação do panorama, da situação, a ver se é possível haver futebol na Europa, e aí decide-se desde logo as últimas seleções que vão fazer parte do Campeonato da Europa de 2021. Isto é a primeira decisão. Depois, entrando na área dos clubes, aquilo que era mais aguardado e que havia mais expectativa. Ficamos a saber que a Liga Europa e a Liga dos Campeões passam a ter um deadline, isto é, há uma no horizonte duas datas para as finais das provas da UEFA. A Liga Europa a 24 de junho, em Gdansk, mantém-se o mesmo cenário, na Polónia, e a Liga dos Campeões, 3 dias depois, dia 27 de junho, em Istambul, na Turquia. Ora, isto faz com que a recomendação da UEFA para as ligas internas, para as suas federações, seja que consigam terminar as competições internas até dia 30 de junho. Primeira reação que temos a isto são previsões muito otimistas. Ou seja, o que eu concluo disto é que a UEFA está a pensar que na última semana de maio já se vai conseguir jogar futebol na Europa e vai conseguir então encurtar as eliminatórias da Liga Europa e da Liga dos Campeões até à final, de maneira a que se jogue tudo no espaço de um mês e que as finais tenham lugar 27 e a 24. Ora, a reboque disto, com esta linha de tempo, as federações olham para as suas competições internas e percebem que também têm sensivelmente o espaço de um mês para acabarem os seus campeonatos e as suas taças. Sendo no caso português, como se sabe, faltam 10 jogos para terminar o campeonato, mais um jogo para decidir o vencedor da Taça de Portugal, isto é, seriam normalmente 11 semanas. Se não me falha a memória, já havia ali uma jornada à meio da semana, portanto, passa para 10. Isto tudo teria que ser encurtado para muito menos semanas, ou pelo menos para metade destas semanas, o que pressupõe que, na melhor das hipóteses, o campeonato voltava no final de maio e se jogava ao fim de semana e a meio da semana até à última jornada, se calhar colocando até a Taça de Portugal um pouco mais para a frente. Ora, porquê esta pressa e porquê este deadline de 30 de junho? Porquê esta meta no horizonte, esta parede para encaixar todos os jogos? E que eu acho, repito, extremamente positiva, para não dizer utópica. É que, a partir de 1 de julho, todas as federações, todas as ligas e a UEFA vão se deparar com um problema que é os milhares de jogadores que acabam contrato e entram livres para o mercado de verão e para as suas transferências. Alguns, provavelmente, até já com um pré-acordo feito para ir para outro clube. Como é que isto será resolvido? Pois bem, a conclusão que eu tiro desta reunião da UEFA é que ninguém ainda quis pensar nisso, porque será talvez um assunto muito mais pesado, em que entram contratos de trabalho, entram leis, entram se calhar todo um novo artefacto de decisões difíceis e complexas para serem tomadas. Portanto, a UEFA optou pelo caminho mais rápido e mais simples e mais otimista. Isto é, tudo vai correr bem, a pandemia do Covid-19 vai ter a sua curva descendente de afetados a partir do fim de abril. Em maio as coisas tendem a normalizar-se, o futebol vai voltar e no fim de maio já se joga normalmente. Esta é a ideia da UEFA, que me parece, mais uma vez, decidida e pensada numa bolha, na tal bolha que levou a UEFA a prolongar os jogos até para lá do limite do razoável e que faz com que, por exemplo, um clube como o Valência esteja completamente revoltado por ter jogado com a Atalanta, mesmo à porta fechada. Estão convencidos que aumentaram em muito o risco dos atletas e têm muitos elementos do staff e do plantel infectados com o coronavírus. E enfim, foi uma. Eu disse aqui no último balanço das competições europeias que fizemos no Fever Pitch, houve uma grande irresponsabilidade da UEFA em prolongar os jogos, mesmo à porta aberta em Inglaterra e na Escócia, na Alemanha, enfim, não, na altura já aquilo tudo já parecia ao olho do adepto comum, já parecia demasiado, já parecia muito risco. E agora, quando se sentaram, reuniram, olharam no horizonte, eu acho que estão a ser outra vez muito otimistas e espero que não estejam a pensar obrigar os clubes e as seleções a partirem para novamente uma exposição de risco, porque se, na pior das hipóteses, em maio ainda estivermos nesta situação de quarentena, como acontece em Portugal e como acontece em todos os países, cada um com o seu quadro dramático diferente. Agora, a verdade é que não me parece lógico, nem me parece previsível que a vida esteja toda normal no final de maio e que em junho já as competições estejam a ser feitas com toda a normalidade. Isto é a minha opinião, vale o que vale. A UEFA está com outra ideia. Eu duvido que estas decisões sejam tomadas com base em pareceres médicos, em pareceres governamentais. A UEFA não costuma ouvir ninguém nestas coisas, mandam umas datas cá para fora e meteram na cabeça que tudo tem que ser resolvido até 30 de junho, exatamente, na minha opinião, por causa da questão dos contratos laborais de todos os jogadores, que era para não estarem a aumentar o grau de dificuldade do problema e da solução. Já veio o presidente da Liga Espanhola falar sobre esta reunião, disse que não concordava que houvesse um campeão caso o campeonato não terminasse. Deu o caso de Espanha, do Barcelona ir à frente, e não era justo proclamar o Barcelona campeão sem terminar o campeonato. Disse que era o melhor e o mais o melhor cenário seria terminar todas as competições, mas pareceu-me, pelas palavras dele, que também não estava muito convencido. Em Portugal, à boa maneira portuguesa, fez-se uma reunião de calendário, da comissão, do calendário, da Liga, e mandou-se umas coisas para cima da mesa, no meio de uma nuvem negra, ninguém sabe muito bem o quê, e que basicamente é o quê? É olhar para este cenário e dizer: meus senhores, temos que despachar o campeonato e a taça até dia 30 de junho, porque foram estas as indicações da UEFA. Portanto, não há uma conferência de imprensa, não se falou abertamente aos adeptos, não, nada disso. Houve a tal reunião uma comissão de calendários, famosa por se reunir dezenas de vezes durante o ano, porque o calendário é publicado a conta-gotas, e portanto em Portugal a ideia que fica é que vamos todos esperar pelo o que é que vai acontecer com a decisão da UEFA. Isto, na minha opinião, é uma ideia. Tomaram-se decisões importantes, o europeu está decididamente adiado para o próximo ano, a Copa América também, o play-off para o europeu também andou para a frente. Há datas para se jogarem a final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Agora, a minha questão é se vão conseguir colocar isto este plano em ação, porque para se jogarem as finais a 27 e 24 de junho, quer dizer que tem que haver pelo menos, digo eu, um tempo de um mês de competição e num quadro social aceitável e sem riscos para jogadores e para adeptos. Não sei, Deus queira que sim, espero bem que sim, não, sem dúvida nenhuma, esperemos todos sair desta situação o mais rapidamente possível, mas, repito, parece-me demasiado otimismo. Vamos ver como é que decorre também a evolução da pandemia, do surto, quais são as notícias dos próximos dias, e depois tentaremos encaixar a realidade com os objetivos da UEFA. Para terminar, deixar a nota de que o Paulo Futre veio às redes sociais, e já depois de saber estas datas e este espartilho que a UEFA está a lançar para os clubes e as seleções, e veio dar uma ideia, eu diria, original, desprendida, talvez utópica, mas interessante. E o Paulo Futre é uma pessoa que tem uma coluna de opinião na imprensa portuguesa, desportiva, na imprensa espanhola também, em Madrid, e é ouvido por muita gente dentro do futebol. Qual é a ideia dele, muito rapidamente? Fácil, termina-se a época 2019-2020 de setembro até ao Natal, portanto, para dar tempo mais do que suficiente para se terminar os campeonatos, a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Portanto, por alturas do Natal, saía os campeões e os vencedores de taças e os vencedores das provas da UEFA. Depois, em 2021, em janeiro, entrava-se num regime de exceção e copiava-se um pouco o que se faz na América do Sul, fazendo as ligas em formato de torneio clausura, como se faz na Argentina. Isto é, um torneio começava em janeiro e até ao verão, mas só uma volta, Não sei depois com que critério é que as equipas jogavam em casa e fora, talvez por sorteio, mas apenas uma volta e ao mesmo tempo ia-se fazendo jogos das taças, sendo que cada eliminatória teria que ter apenas um só jogo, sem duas mãos, nem mesmo nas meias finais, para despachar o calendário rapidamente. E assim chegávamos ao verão com um campeão nacional, um vencedor da taça. Quanto às provas europeias, também um regime de exceção. Inspirado num modelo antigo e romântico das provas da UEFA, começava em janeiro e ia até ao verão, sempre em eliminatórias diretas, portanto sem fase de grupos, com a Liga dos Campeões a ser composta apenas e só por campeões nacionais, que tinham sido decretados por alturas do Natal, portanto entravam em ação em janeiro, e a Liga Europa ficava para os segundos classificados, com o tal sistema de eliminatória direta, como se fazia antigamente, sem fases de grupos, direto até à final, e no verão tínhamos os vencedores todos, para depois, em setembro ou em agosto de 2021, tudo retomar à normalidade e começar-se uma época da maneira mais clássica e internacional. É uma ideia do Paulo Futre, é uma ideia engraçada, não é nada descabido. Eu acho que na UEFA ninguém vai ouvir o Paulo Futre, mas fica para nós podermos também meditar e discutir, e até pode ser uma ideia inspiradora. Estes são os dados que temos nesta altura, a meio de março. Vamos ver como é que se vai evoluir a partir daqui. Agora vai ser tempo de termos os ecos dos corredores e dos meios de comunicação mais bem posicionados perto da UEFA e das federações virem-nos contar o que é que se disse no meio destas decisões, destas reuniões, dos grupos de trabalho. Suponho que a equipa, a marca, o Guardian, o site Athletic, que costuma estar sempre muito bem informado, nos venham agora dar mais dados e mais motivos para discutir. Neste momento é isto: Euro só no próximo ano, Copa América só no próximo ano e, na melhor das hipóteses, num quadro que todos esperamos que aconteça de regresso à normalidade no final de maio. Temos as provas internas e da UEFA a terminarem a 30 de junho. Vamos ver se assim será. Fica o esclarecimento e o debate sobre este tema.